uma ciclopia na Avenida Manuel Ribeiro da Ponte da Fonseca. Todas essas indicações de autoria do vereador Jesse Jones de Miranda. Indicação 03, distribuição de lotes da Vila Parnaíba para pessoas carentes do nosso município, por pobre requerimento anterior. Indicação 04, continuação do posteamento e calçamento das ruas encontradas na unidade escolar João Pinheiro, bem como a implantação do calçamento nas referidas ruas. Indicação 05, reativar a fábrica da Cajuinha no bairro Cruzeiro. Indicação 06, calçamento da rua Pernambuco até captação no bairro Vila Boa Esperança. Indicação 07, que intervém na execução do projeto da água e indústria desde o município. Indicação 08, retirar as gambiarras na rede elétrica em todos os bairros da cidade. Indicação 09, continuar com o programa de substituição de telhas e cerâmica nas casas de palha do nosso município. Todos de autoria do vereador Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre. Indicação 08, a contratação de médico dermatologista e médico pediátrico. Indicação da vereadora Surama Martins. O primeiro vice-presidente Pierre faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Jesse Jones defende suas indicações. Lamenta que as praças estejam sujas. Lembre-se o pedido de criação de um novo bairro. Com a palavra, o vereador Edson Miranda parabeniza o prefeito Alho por ter enviado o projeto de aumento dos professores. Pede ao presidente Pierre que encaminhe as comissões para que na próxima sessão possamos votar. Ressalta que o prefeito quer pagar o retroativo de janeiro ainda em março e o de fevereiro em abril. Pede ao prefeito que também dê aumento aos outros funcionários. Destaca que alguns municípios não pagarão o piso do professor por falta de condições. Ressalta o trabalho do professor. Parabeniza o prefeito Alex, o primeiro vice-presidente Pierre, diz que o projeto seguirá para a comissão e pede ao prefeito que envie também o aumento para os outros funcionários. Com a palavra, a vereadora Surama Martins justifica sua ausência no novenário da festa de São José na comunidade Vila Nova. Parabeniza seu filho Bruno para passar seu aniversário. Destaque que o deputado federal Júlio César é homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí pelo seu livro No Brasil em Dados Comparativos nas Unidades Federadas. Pede ao senhor prefeito providências de apoio ao Conselho Tutelar, disponibilizando um carro, telefone fixo e outro local com melhores condições. Pede a conclusão de endereçamento dos bairros da cidade. O primeiro vice-presidente Pierre associa-se ao pedido da vereadora e ressalta que fizemos nossa parte, mas falta o prefeito fazer a parte dele. Destaca que ajuda os Correios e o Banco do Brasil com a entrega de correspondência. A vereadora Surama pede ao prefeito que disponibilize 2 ou 3 para conclusão de endereçamento. Pede ao secretário de saúde que solucione a falta de medicamentos de pressão nos postos de saúde. Cita vários medicamentos que faltam nos postos. Pede à diretora do hospital falar com as auxiliares que têm medo de falar com o médico quando ele está de repouso. Pede a limpeza das praças da cidade. Destaca que o Piso Nacional dos Professores é uma lei federal e que o prefeito Alha apenas está cumprindo a lei federal. Pede ao prefeito que mande o reajuste aos demais funcionários. Lamenta que ainda há políticas que são contra o piso. Cita a frase que viu na internet. Com a palavra, o vereador Matheus Júnior justifica sua ausência em sessão anterior. Agradece a solidariedade das pessoas, destaca a função dos políticos aqui em Guadalupe e que todos nós contribuímos, ressalta o ano eleitoral e os debates mais acirrados da Câmara Municipal. Destaca que o povo torce para o bem-estar da sociedade guadalupense e para o funcionamento do trabalho. Ressalta o fim da pacificação social, que é o norte dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E estamos aqui para ser pacificadores. Destaca o propósito do Poder Legislativo, que é o debate. Ressalta a democracia no Brasil. Cita a história de um imperador e de um monge sábio. Pede que prevaleça o respeito ao próximo e que o Poder Legislativo possa servir de exemplo. E cita artigo da Constituição Federal. O primeiro vice-presidente Pierre fala que sua foto está na internet com matéria sobre aborto e Anápolis. Cita passagem bíblica. Com a palavra do vereador João Ricardo, lembra o cronograma de capina que por várias vezes são solicitou. Ressalta a condição do bairro Vila Boa Esperança, das praças que estão em estado de abandono. Destaca o programa Manutenção de Praças que consta no orçamento que aprovamos. Parabeniza o prefeito por ter mandado o Ofício Nacional de Professores. Cobra o plano de cargo, salário do funcionário e o funcionamento do Conselho da Juventude. Pede ao prefeito a distribuição de internet gratuita, ajuda aos conselhos e cuidado aos bens públicos. A vereadora Surana defende sua indicação. O primeiro vice-presidente Pierre, em suas considerações finais, elogia o projeto do professor. Comenta sobre a justificativa. Deseja melhoras ao irmão da presidente Ana Lúcia, sem mais nada a tratar. O primeiro vice-presidente Pierre declarou sobre a votação de Deus encerrada a presente sessão. E o Surano Santana de Souza Martins, primeiro secretário, também a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinar a Pompim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Então, é só os seus vereadores.
Ministério da Saúde, Brasília, 26 de março de 2012. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97. Programa Pagamento e Lucro de Apoio à Saúde da Família NAS. Valor bruto R$ 6.000, competência em fevereiro de 2012. Guadalupe, 26 de março. Ofício 001. A Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Prezada Presidente, venho por meio de solicitar a Vossa Senhoria a sala de reunião para o dia 27 de março, às 19 horas, onde se reunirão os pastores evangélicos e os promotores da justiça. Isso aqui já aconteceu. Dia de campo. Criação de peixes em tanque e rede na represa de Boa Esperança, no Rio Paraíba, em Guadalupe, Piauí. Data 30 de março de 2012. Local. Unidade demonstrativa de criação de peixes em tanque e rede, localizada na represa de Boa Esperança. Carga horária 4 horas. Convite. A Embrapa, meu nome, Chesley, a colônia de pescadores de Guadalupe. É um prazer em convidar a Vossa Senhoria para participar do dia de campo sobre a criação de peixes em tanque e rede na represa de Boa Esperança. O objetivo: apresentar e divulgar alternativas tecnológicas executadas pelo projeto Boa Esperança Chess Embrapa para geração de rede aos pescadores com a criação de peixes em tanque e rede. Público-alvo: pescadores técnicos, extensionistas, agentes financeiros e autoridades. Local: Represa de Boa Esperança, no Rio Paraíba, município de Guadalupe. Realização desse evento é Embrapa, Meio Norte, Chess Plans Pescadores. Coordenação: Fabíola Helena dos Santos, com Graça, Francisco Teixeira Monteiro e Valdemir Queiroz de Oliveira. Programação: às 8 horas, recepção e inscrição dos participantes. Às 8h30, estação: primeiro, introdução e informações sobre o projeto do Esperança Chester. Palestrante: Marcos Lopes Teixeira Neto e Francisco Teixeira Monteiro. Coordenadores: o projeto Boa Esperança. Outro palestrante, José Ribamar Saraiva Cipriano, representando o projeto Boa Esperança na Chesa do Guadalupe. Às 9h30, estação 2, aspectos legais para atividade de criação de peixe em tanque e rede na represa Boa Esperança no Rio Paraíba. Local: o peixe de tanque e rede. Palestrante: Fabíola Helena dos Santos, com Graça. Coordenadora de pesca na Embrapa, meu nome. Às 10 horas, da estação 3, tecnologias adotadas na UT de criação de peixes em tanque local, UT de tanque rede. Palestrante: Valdemir Queiroz de Oliveira, PA de pesca da Embrapa. Às 11 horas, estação 4, considerações finais pelas entidades parceiras do projeto Boa Esperança, local Tenda 3. Palestrante: Boston Thomas Santos do Nascimento, representante da Prefeitura Municipal de Guadalupe, representante do Fórum da Integração de Boa Esperança, representante da Chess para o Projeto Boa Esperança, representante da Codepasp, representante da Colônia dos Pescadores, representante do SDR, EMATER, CONAB, SEBRAE, MPA, PMP, Banco do Brasil e Embrapa Cocares. Às 12 horas será o encerramento. convida a todos que estão na população rural mesmo para participar desse dia de campo. Outro programa, pagamentos de serviços de atendimento móvel, mais urgência do SAMU, valor bruto R$25.000, competência em fevereiro de 2012. Nota de esclarecimento. Gestora do projeto ligado para a Cruz do Guadalupe, através do convênio celebrado entre essa associação e o DENOVES, Departamento Nacional de Obras contra a SECA, através do plano de trabalho PGE número 36/2011, comunica a todos os interessados que os pagamentos das contas de energia elétrica faturados pela Eletrobras ao período ligado estão sendo pagos totalmente através de arrecadação junto aos irrigantes do perímetro irrigado para 12 Guadalupe. Em relação ao ofício de agradecimento, essa associação viu necessário agradecer a todas as autoridades que se empenharam em favor dos irrigantes para que chegasse a uma solução justa perante a Eletrobras. Portanto, foram emitidos ofícios de agradecimento a várias autoridades, municipal, estadual e federal. Guadalupe, 22 de março de 2011, Valdemir Alves da Silva, diretor-presidente da ACIP. Câmara Municipal de Guadalupe, para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Prezado presidente, é com satisfação que levamos ao conhecimento de Vossa Excelência que a UE executará até o final do ano em curso as metas de universalização estabelecidas pelo decreto número 7.512 de 30% de 2011 para o serviço telefônico fixo, computado conforme a parte relacionada. Todas as localidades com população residente acima de 100 mil habitantes devem dispor de telefone de uso público, orelhão disponível 24 horas por dia, capaz de originar e receber ligações de longa distância nacional e internacional, TBT e TBI, conforme o conceito de localidade, definido pela ANATEL no Plano Geral de Metas de Universalização. Todas as localidades com população residente acima de 300 habitantes devem ter disponibilidade de acesso de telefone fixo individuais, bem como telefonia pública, conforme o conceito de localidade definido pela ANATEL no Plano Geral de Metas de Universalização. As solicitações de acesso individuais devem ser atendidas em até 7 dias, com prioridade para os estabelecimentos públicos regulamentamente de ensino regular, instituições de saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, bem como para os órgãos dos poderes executivo, legislativo, judiciário, órgão do Ministério Público e órgão da defesa do consumidor. Nas localidades com disponibilidade de telefone fixo individuais, deve existir tupis acessíveis 24 horas por dia, com capacidade de originar e receber ligações de longa distância nacional e internacional, TDD e TDI, bem como deve ser priorizado o atendimento das solicitações de tupis para os estabelecimentos de ensino regular, instituições de saúde, estabelecimento segurança pública e bibliotecas e museus. Então, tem outras alternativas para alguém interessado, né? Pode vir e é mais fácil tirar a foto e levar essa carta ao vereador. Ofício número 080/2012, Guadalupe Piauí, março de 2012. Excelentíssima senhora vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, e assunto: encaminhamento do Balanço Geral Consolidado 2011. Em atenção à legislação vigente, estou encaminhando a esta Casa Legislativa o Balanço Geral Consolidado do município de Guadalupe, Piauí, referente ao exercício de 2011, composto com o artigo 16 da resolução do Tribunal de Contas do Estado, número 905/2009. Aproveitamos a oportunidade para reiterar os pontos de consideração e respeito. Atenciosamente, prefeito municipal, o Alan Rodrigues Mouzinho. indicação número 009 para 2012. Excelentíssima senhora presidente, quem concedeu o prefeito após o ouvido plenário na forma regimental, o conserto da rua do CETEC no bairro Vila Parnaíba. Justificativa, na referida rua tem dois buracos, um na quadra, um e outro na esquina do CETEC, onde já ocorreram acidentes, por isso peço urgência na execução desse serviço. Atenciosamente, a vereadora Suzana Santana de Souza Martins. Indicação 010/2012. Excelentíssima senhora presidente, quem concedeu ao prefeito após o ouvido plenário na forma regimental, que fiscalize e proporcione o melhor transporte da carne do matadouro público ao mercado público. Justificativo. O transporte da carne do matadouro ao mercado é realizado em carro a pé, podendo trazer riscos à saúde pública. Peço a intervenção e o solucionamento deste problema pelo prefeito municipal de Guadalupe, vereadora Suzana Santana de Souza Martins. Indicação 011/2012. Excelentíssima senhora presidente, quem concedeu o prefeito após o ouvido plenário na forma regimental, a realização do ranço, da cabina e da limpeza pública em todos os bairros da nossa cidade. Bairro Bela Vista, do Centro, Coalho, Boqueira, Cruzeiro, São Félix, Vila Boa Esperança, Vila Canto, Vila Parnaíba e 140 Vila Nova. Justificativa, a limpeza urbana é questão da saúde pública e nossos bairros estão com problema de mato e lixo. E acrescentando aqui a questão também da escuridão. Existem vários bairros aí que a escuridão está aí horrível. Então a gente pede providência também na questão da iluminação pública. Ofício número 002/2012. Excelentíssimo senhor prefeito, com o presente, solicito de Vossa Excelência informações acerca do projeto de lei da extensão do acréscimo da licença maternidade, que foi aprovada por esta casa por unanimidade e que não está sendo cumprido pelo Poder Executivo. Então, peço ao excelentíssimo senhor prefeito que envie a este poder informação por que esse projeto que foi aprovado por unanimidade ainda não está beneficiando aos nossos servidores. E a gente quer um esclarecimento, se for necessário, que a vereadora Suzana, que apresentou esse projeto, reapresente neste poder, com certeza irei fazer a reapresentação desse projeto, mas que a gente espera de sua excelência uma explicação a respeito desse projeto, que a população está me cobrando, os servidores. Presidente Alta, neste momento, colocamos em discussão o projeto de lei 01/2012, que dispõe sobre a atualização do pensamento profissional do Magistério da Educação Escolar do município de Guadalupe. O projeto foi dado entrada dia 19 de março, nesta casa, segunda-feira passada, no fim de sessão, estava ausente, mas liguei. Preocupada com o tempo de tramitação do projeto nas comissões, eu pedi ao senhor Diego que presidisse a sessão e também abençoe esse projeto de lei, que é de grande importância para o município de Guadalupe, para os professores do nosso município. Então, foi colocado, enviado à comissão, inclusive parecendo as duas comissões, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão. Orçamento e Finança, e hoje o parecer já está pronto. Neste momento eu coloco o projeto em discussão. Após a discussão do presente projeto, a gente vai lá para a votação. Okay. No momento eu saí da palavra para a discussão do projeto. senhora e seus vereadores. Peço a atenção especial dos vereadores. Hoje gostaria de comunicar a presença já nesse momento do senhor vereador Matheus Júnior. Só contamos com a ausência do senhor vereador João Ricardo e do senhor vereador Pierre, o qual, desculpe, do senhor vereador Matê, mas os dois justificaram sua ausência. Então, neste momento, eu solicito a atenção dos senhores vereadores que, quando cheguei a esta casa segunda-feira, de imediato eu passei aqui na Câmara para pegar uma cópia do projeto, para me analisar, sabendo que hoje a gente iria discutir e votar para o projeto 101-2011. Senhoras e senhores vereadores, me chamou a atenção no referente projeto. Quando o piso nacional de salário do magistério público foi votado no Congresso Nacional no valor de R$1.451,00 para o ano vigente do ano de 2012. Quando peguei o projeto anterior, o 01-2011, que dispunha sobre a atualização dos vencimentos profissionais de magistério no município de Guadalupe, me chamou a atenção quando percebi que, naquele ano, o ensino de senhor prefeito mandou a mensagem a esta casa, o projeto de lei 01-2011, quando, naquela época, o Congresso Nacional votou um aumento de 19,83% para vigorar para o ano de 2011. Mas, os anos de sensibilidade de bom impulsionamento do prefeito municipal de Guadalupe achou por bem um aumento a mais do que 19,83%. Esta casa recebeu com muito carinho o povo de Guadalupe, os professores de Guadalupe. Tenho certeza que ficou agradecido, sensibilizado pela forma como o senhor prefeito municipal de Guadalupe, naquela ocasião, o Congresso Nacional, quando aprovou a lei do piso do magistério de 1.187,02, o município de Guadalupe colocou como o mínimo para o Ministério, para os professores de Guadalupe, o piso do Ministério, do Magistério, desculpa, 1.250. Então, naquela ocasião, ficamos sensibilizados, a classe, os professores de Guadalupe, ficou agradecida com a sensibilidade do senhor prefeito. Mas me chamou a atenção, senhoras e senhores vereadores, quando este ano ele nem sequer seguiu o percentual aprovado no Congresso Nacional. Eu não sei se os senhores vereadores tiveram a atenção de perceber que este ano o percentual conseguido pelos professores foi de 22,22%. E a Prefeitura Municipal de Guadalupe, através do projeto de lei 01-2012, envia a esta casa, na qual está sendo apreciada neste momento, a posterior votação, ele só concedeu um aumento de 16%. 16%. O Congresso Nacional autorizou 22,22%. Me chama a atenção quando ele só simplesmente está cumprindo o que o Congresso Nacional determinou, só no nível médio da classe A. Ele coloca 1.451. Mas todas as outras classes, todos os outros níveis de habilitação, só receberam 16% de reajuste. Então, me chamou a atenção, não tive a oportunidade de nem convocar em cima desse senhor prefeito, e nem tive a oportunidade de entrar em contato com ele, porque quando procurei ele estava em Teresina, mas saber por qual motivo ele fixou, ele só está cumprindo o nível médio classe A. Os professores de Guadalupe, nível médio classe A, vai receber 1.451, o piso nacional aprovado pelo Congresso Nacional. O piso do magistério, desculpa, aprovado pelo Congresso Nacional. Todos os outros níveis, todas as outras classes, só estão recebendo uma diferença de 16%. Então, chamo a atenção dos senhores vereadores, vamos procurar, neste momento, como a gente não quer, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, prejudicar, atrasar o pagamento dos profissionais da educação do município de Guadalupe. Mas a gente gostaria de saber por qual motivo. Por qual motivo perfeito? Quando? No ano de 2011. Manda esta casa um projeto de lei dando a lei a mais do que determina o piso nacional. E este ano, por qual motivo? Então, gostaria neste momento de perguntar aos senhores vereadores se algum dos vereadores presentes tem esse justificativo para colocar aqui antes da votação do projeto. Se a gente tem esse justificativo, se o prefeito justificou por qual motivo. Eu calculei todos os vencimentos, 20 horas e 40 horas. Ele não seguiu nenhum vencimento. Ele seguiu o percentual de 22,22%. Então, para todas as categorias, chamo a atenção mais uma vez, para todas as categorias, os professores de Guadalupe estão recebendo um aumento salarial, uma diferença de salário de 16%. Só, vou repetir, o nível médio classe A que ele reajustou em valor do piso hoje de 2011, que é R$1.451. Então, a gente só usei a palavra para chamar a atenção dos senhores vereadores, da gente procurar saber por qual motivo. No município de Guadalupe, o ano passado, justificou o projeto de lei dando um aumento acima do percentual nacional, dizendo que deste maneira ele estaria valorizando ainda mais o trabalho do professor do município de Guadalupe. Estava dando mais incentivo. E o que foi que aconteceu esse ano? Por qual motivo? Ele deixou de incentivar a classe dos professores profissionais de educação no município de Guadalupe. Então, eu repito mais uma vez, chamo a atenção dos senhores vereadores que o prefeito não seguiu o percentual correto. Ele não está dando 22,22% determinado pelo Congresso Nacional. Ele está só dando uma diferença de 16%. Então, deixo bem claro aos senhores professores, aos senhores do senhor prefeito, que se dizer como justificar, porque nem na justificativa dele, ele disse dar nenhum motivo. Inclusive, ele não está dizendo nenhum índice que está dando. No ano passado, ele colocou, está dando a diferença de 19,83. O projeto de lei do ano passado, ele justifica, inclusive, ele ainda refaz mais na frente, sempre está dando acima. Foi parabenizado por esta casa, pelos professores de Guadalupe, foi um ato de sensibilidade que ele disse que eu vou perder. Mas este ano, ele sim tem uma justificativa, porque ele não justificou um projeto de lei, ele não justifica. Ele nem determina quanto o percentual que está dando de aumento. Ele só diz aqui que o piso nacional é de 1.461. Então, ele nem sequer segue o 22,22%, que foi o reajuste conseguido pelas pessoas durante o ano de 2012. Então, e nesse momento, essas são minhas palavras. E, mais uma vez, solicito ao seu prefeito que justifique esta casa, não só esta casa. Esta casa está aqui para receber, para aprovar, discutir, para aprovar o projeto de lei, todos que for de benefício ao povo de Guarani. Mas que ele envie esta casa, e em especial aos professores de Guadalupe, a justificativa, porque ele não seguiu o índice oficial. Obrigada. A palavra é a vereadora Suzana Santana. Em discussão para a gente.
Boa noite a todos os colegas vereadores, a população que está nos ouvindo. Fui à tribuna desta noite falar um pouco a respeito do piso nacional como professora do município de Guadalupe, a profissão que eu tenho. A gente fica satisfeito pelo o nosso município de Guadalupe, que tem arrecadação, que nós somos sabedores do tamanho da arrecadação que o nosso município recebe. O prefeito Alan Mouzinho tem acatado, né, ao nível médio, classe A, o valor mínimo, né, o valor do piso, que é lei. Simplesmente o nosso prefeito está cumprindo a lei federal. O piso nacional hoje tem um valor de R$ 1.451. E reforçar aqui o pronunciamento da presidente desta casa, quando ele usou que ano passado o prefeito municipal deu um aumento a mais no valor do piso. Mas é importante aqui relembrar as pessoas que não têm o conhecimento que nós, professores, que estamos na sala de aula, fomos prejudicados também porque, na época, houve um projeto que foi enviado à Câmara, que foi aprovado pelos vereadores, onde foi retirado a regência do professor. Porque nós perdemos em média, a presidente explica isso aqui, eu acho que uns R$ 250, né? Chega a isso? Mais ou menos isso, de R$ 200 a R$ 250. Então, era um direito que nós tínhamos por estarmos na sala de aula. Hoje, quem está na sala de aula, ou quem está numa coordenação, tem a gratificação por ser professora, tem a gratificação por ser coordenadora, e o professor tem simplesmente seu vencimento bruto, que é determinado por lei. E quem tem uma especialização, quem tem uma pós-graduação, tem um acréscimo em cima do seu vencimento pelo estudo que você, pela qualificação que você está buscando em benefício seu particular. Então, é muito importante a gente lembrar que tem outras cidades, outros municípios, que se paga o piso, mas ainda paga a regência ao profissional, ao professor. Isso aqui em Guadalupe é uma luta que eu quero abraçar juntamente com a atual presidente do sindicato, com o advogado que nós vamos contratar, para lutarmos por esse direito que é nosso. Quem está em sala de aula tem que ter sua regência. Aquele que está sendo coordenador, sendo diretor, quem tem sua gratificação, não sou contra a gratificação que está sendo ganha por essa função. Mas cadê o incentivo também para nós, professores que estamos em sala de aula, o contato direto com o nosso aluno? Queremos sim a nossa regência de volta. E o que foi falado pela presidente Ana Lúcia é a pura realidade. Está aqui o projeto do ano passado, onde consta nos artigos do projeto o valor do percentual que o prefeito colocou.
PCC e nós. Nós, vereadores, tivemos o quê? Praticamente 8 dias para avaliarmos esse projeto. Não tivemos a oportunidade de nos encontrarmos com a presidente do sindicato ou com o advogado que represente a nossa classe para avaliar esse projeto. Por outro lado, tem os profissionais, os professores que estão aí cobrando, reivindicando que nós aprovemos esse projeto de uma forma, muitas vezes, que nós não temos nenhum conhecimento mais aprofundado a respeito de analisarmos o valor realmente que está sendo dado a cada classe, porque quem tem o nível médio, classe A, pegou o valor do piso normal, que o professor nível superior só ganhou um aumento de 16%. Já o professor nível pós-graduação só recebeu um percentual de 11,4%. E aí, isso aqui já foi descoberto pela presidente do sindicato, por outros colegas professores, mas não foi determinado pelo dentro do projeto, não. É onde eu quero questionar. Será que os colegas vereadores que estão aqui presentes tinham conhecimento dessa atual situação, dessa realidade, desse projeto que foi enviado pelo prefeito? É muito fácil para ele mandar um projeto que está aqui custando um projeto que o nível médio vai ganhar o valor do piso, e aí, nos outros níveis, será que nós realmente também, quem está no nível superior, quem está no nível pós-graduação, não tem também o direito de receber 22% em cima do nosso vencimento? Ou só o professor que está lá no nível médio classe A? Então, são esses questionamentos que eu quero deixar aqui registrado aos colegas professores que estão nos ouvindo neste momento, ouvindo meu pronunciamento neste momento, que é muito difícil quem está aí fora julgar as atitudes, as ações dos representantes do nosso município hoje, mas que o prefeito tenha um compromisso maior no próximo ano de enviar este poder um projeto com um prazo maior, onde nos dê a oportunidade de nos reunir, de nos encontrar com o próprio, com a própria secretária do nosso município, com o representante do sindicato dos professores, com o advogado representando a nossa classe. Para quê? Para que realmente os nossos direitos venham prevalecer. Não, ele jamais acredita, creio eu, que nenhum vereador aqui vai votar contra esse projeto. Porque, de qualquer maneira, é um aumento, é um acréscimo. E é que todo mundo está ansioso para receber a diferença do mês de janeiro e fevereiro. Mas, realmente, o nível superior e o nível pós-graduação ficaram prejudicados dessa forma. Porque é um questionamento que a gente faz. Será que nós não temos também o direito de receber os 22% que o professor nível médio teve? Que foi o percentual dado pelo governo federal. Então, não quero me prolongar no meu pronunciamento, quero deixar registrados esses fatos ocorridos no envio desse projeto de lei pelo prefeito municipal de Guadalupe, que no próximo ano, repito aqui, ele tem um compromisso maior com esta casa, com os servidores do nosso município, de mandar um projeto com um prazo maior, e que a secretária também de educação tem esse compromisso de vir a este poder, se necessário, explicar melhor, ou caiba até a nós, vereadores, esses que se comissão esse ano, que a gente tenha também essa preocupação de procurar, vamos esperar eles nos procurar, mas que a gente procure realmente o presidente do sindicato, o advogado, para que realmente nós, quando chegarmos o momento, o dia e a hora certa de aprovarmos, nós estejamos conscientes e convictos que estamos aprovando o que realmente é certo e é correto. Então, deixo aqui as minhas palavras, agradecendo de uma forma ou de outra ao nosso prefeito por atender e cumprir a lei federal, que é o valor mínimo, que é R$1.450, mas que no próximo ano ele tenha essa atenção maior com os nossos profissionais de educação do município de Guadalupe. Obrigada. Ele mande, né? Quero reforçar aqui o pedido da presença, né? Que ele mande explicação a este poder, a nós vereadores que somos representantes desse povo, e que não é importante que fique registrado que nós vamos ainda em busca dessa informação, desse nosso direito, não é pelo fato de nós aprovarmos aqui que nós não podemos correr atrás do prejuízo, se nós realmente tivermos. Então, são essas as minhas palavras.
Com a palavra, o senhor vereador José Moura.
Vereadores e vereadores, portanto, presente no grupo de 20, eu quero dizer o seguinte: eu trabalho na empresa grande, e lá tem piso também, lá tem piso, tem uma empresa que tem piso. Então, nós devemos agradecer a Deus pela atenção que o prefeito teve ao aos professores, é muito mais triste do que eu sou defensor dos professores, que isso não é só de Bahia, mas de todo o Brasil. Eu não consigo ganhar muito bem. Mas veja bem, tem 27 estados do Brasil. Tem 9 estados que não estão pagando piso. 9. Mais de 1000 cidades do Brasil que não estão pagando piso. Então, eu vou agradecer aqui, firme aqui para dar luta para o piso. Então, nós, eu trabalho na empresa, uma empresa chata, eu falei com um só. Lá tem pessoa trabalhando com piso. Para dar um aumento, se atingir o piso, tudo bem, se não atingir, ela tem que pagar o piso. Automaticamente. O sindicato tem que fazer isso lá, no seu próprio governo, não trabalha com piso. Ninguém tem o piso. Se não tem um aumento, se fere o piso, não era da onde o piso. O importante é se pagar o piso. Então, os amigos que eu sou, eu já disse que eu vou até o presidente, essa menina aqui que anterior, professora aqui que sabe que eu sou defensor, não é nessa vereador, não. Há muitos por trás, muitas. E vem defendendo tudo. Agora, esse negócio de piso, esse aumento do governo, o piso, eu não podia pagar, era 1.450, porque o piso é 1.451. Está pagando o piso 1.451. Não, isso é muito menos do que eu vi a pessoa falando uma coisa, que era o que você vai pagar o valor percentual. E se dá para o plano, eu estou obedecendo a lei federal, que a professora Zulino disse aqui, eu não poderia pagar e era menos. Mas daí está tudo legal. E eu trabalho na empresa que tem piso, na engenharia que tem piso, que motorista tem piso. E nós pegamos um aumento agora quanto? 6,51%. Eu estou pegando. E teve muitos que não atingiram, que não atingiram, a gente está pagando o piso a ele. E o piso é aquele deles, o sindicato é aquele. Então, está pagando. Eu lamento muito isso aqui, porque é muito difícil se resolver isso mesmo com o problema pessoal. O problema pessoal não resolve o problema da cidade. O problema pessoal não resolve o que está acontecendo. Aqui, o senhor presidente se permite isso. Então, o problema pessoal do meu filho quer vir aqui e chega a pessoa do povo e diz assim: não, não é verdade. Eu estou dizendo, não tem o que entender. A verdade é essa. A obrigação é pagar o piso. E o percentual que ganhava é o piso. Isso aqui é advogado aqui, o vereador Amadeus, Júnior. Eu gostaria até que complementasse o senhor das palavras que eles comigam. Ele, como advogado, esclareceu o vereador. Então, só isso que eu tenho que falar, você vai votar a favor e voto. Vou trabalhar até para aumentar o salário dos professores, de acordo com a arrecadação. Se não passar pelo meio do que a casa não ficou doendo. ensinando, se alimentando aquilo que o amigo para os geradores para votar a favor e salientar a arrecadação para que não aumente o consumo da limpeza de árvores. E do mundo nenhum, enfim, fazendo o telefone da família de pagamento. Então, mas é por isso que está tudo despreocupado que eu vou, se você, sem salientar a arrecadação, se importando em ser que eu vou lá para o seu lugar, para mim, se eu quiser acompanhar todo mundo, se eu não paro, eu falei, se eu comigo, amigar, pelo amigo, melhor, Jesus. Muito obrigado.
Senhor vereador, Zé Mota, colocando, continuando em discussão, quando o senhor coloca que a presidente dessa casa leva questões pessoais, eu gostaria que o senhor usasse a tribuna desta casa, o senhor como um dos vereadores. Muito obrigado ao prefeito. Gostaria que o senhor justificasse o que eu coloquei em tribuna. No ano de 2011, o prefeito, o Allen, Rodrigues, Mãozinho, eles são vereadores, estou falando. Eu gostaria só do senhor, se o prefeito repassou para o senhor, ou o que foi entender do senhor vereador, se o senhor tinha essa informação para dar aqui em público durante a apreciação e discussão desse projeto. No ano de 2011, o prefeito Allen Rodrigues Mãozinho aplicou um percentual de 19,83, que foi o percentual aprovado no Congresso Nacional, a todas as classes e níveis de habilitação dos professores de Guadalupe. Quando ele chega hoje, em 2011, que 2012, que ele manda o projeto de lei para esta casa, ele aplica só 16%. E o índice oficial é 22,22. É só que eu só fiz essa colocação. Se o senhor tem essa informação oficial, o prefeito Allen Rodrigues Mãozinho justificou por que no ano de 2011 ele aplicou o índice para todas as classes de professores de Guarabu. E no ano de 2012 ele aplica só 16%. Quando o índice oficial é de 22,22, com essa colocação, infelizmente o senhor talvez entenda, o senhor gosta de levar as coisas por questões pessoais. Eu não tenho problema pessoal nenhum com o prefeito Allen Rodrigues Mãozinho. Ele é o administrador público, a autoridade maior do nosso município. Por ele, com maior respeito, como administrador deste município. Agora, eu não vou me calar de me fazer questões pessoais a esta casa, com coisas claras, evidentes, que estão sendo colocadas no seu filho. Não é nada do seu projeto. Não calculou o que tem. Agora, tem que calar todas as casas. Ele só conseguiu um percentual de 36%. Quando o índice oficial é 22%. E no ano de 2011, ele se comprometeu com o índice oficial para todas as categorias da recomendação. Foi bem, senhor vereador José Mota. Só que eu vou falar em minha cabeça. Thank you.
I'm Thank you.
anos, e agora mais 5 anos na América. Isso não existe nos mesmos dados.
Thank you.
fundo, mas não é um desastre de formação. Excelente, excelente, não é um desastre. Mas não é simples. A excelência é o sentido de todos os homens e os seres humanos. Nós vamos descobrir que os cantantes de uma vez que melhoram.
Thank you.
Thank you.
processo.
Nesse município, estamos aqui, vamos para aqui, vamos voltar.
pessoas, quais são as profissões que estão sendo presentes aqui hoje, mas também fazem todos os servidores. Os trabalhadores e motoristas já agentes de saúde e prestam serviço. É difícil o nosso município. Aqui em São Gustavo, Cleira. pastores, pais, pastores, também, como pastores médicos, além do sempre, feito pastor sempre, para as pessoas para o sempre. Acho perfeito, talvez, quizás, substituir a inteligência dos professores, talvez, tenha pensado assim, algum professor não seja na direita, do sempre, campeão da escola, e assim, o doutor Adel falou,
dos profissionais do magistério ocorrerão
com a conta dos recursos consignados no orçamento vigente do município que poderá ser alterado para atender os recursos efeitos desta lei. Artigo 5. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do ano de 2012. Artigo 6. Revogam-se as disposições do contrário. Cabimento prefeito principal de Guarulhos, estado do Piauí, aos dias 19 de março de 2012. Vale no tributo do prefeito municipal. Aqui tem a tabela.
Justificativa, presidente.
Justificativa. O piso salarial dos profissionais do magistério público foi instituído pela Lei Federal 12.738, de 16 de julho de 2008. A citada lei prevê a atualização do piso para os profissionais do magistério público da educação básica anualmente, sendo que o MEC somente confirmou o valor do novo piso salarial no final do mês de fevereiro de 2012. A correção será feita tomando por base a variação do valor anual mínimo por aluno do FUNDEB, verificado nos dois exercícios anteriores, ou seja, para reajuste de 2012. Deve-se calcular a variação ocorrida em 2010 e 2011, sendo o piso nacional fixado no montante de R$1.451. O presente projeto de lei desvaloriza ainda mais o professor do município, fixando o piso do professor em nível médio por carga horária de 40 euros, conforme consta em tabela anexa. Portanto, é plenamente viável a aprovação desse projeto de lei, que trará significativos ganhos para os profissionais do magistério público municipal, respeitando assim melhores condições de trabalho e garantindo, por conseguinte, uma educação mais eficiente aos alunos de nosso município. Para o dia 19 de março de 2012, prefeito municipal, o Alan Rodrigues Mocinho. Parecer número 01/2012. Parecer o projeto de lei. Primeira, o município de Guadalupe, que dispõe sobre a atualização dos conhecimentos profissionais de magistério do município de Guadalupe e da outros providências. Trata-se do presente projeto de lei, já foi lido a autoria do município de Guadalupe. A aplicação legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica, em conformidade com o artigo 94, inciso 11 da lei orgânica do município de Guadalupe, estatui. E compete à Câmara Municipal com a sessão do prefeito dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente criar, transformar e extinguir cargos em bens e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, inclusive os de serviço da Câmara, como também a Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial dos profissionais do magistério público. Este projeto de lei está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 94, inciso 11, e a Lei Federal número 11.738, de 2008, estando estabelecida a técnica legislativa que faz o exposto considerando a constitucionalidade e a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, notamos pela sua aprovação. E na reunião de Santos, para o 29 de março de 2012, presidente da Comissão de Assistência de Miranda, relator João Ricardo Lima da Costa e membro Amador Luiz Pereira Júnior. Todos votaram favoráveis ao projeto de lei número 01/2012, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. O meu parecer é a comissão que finança também. Então, no momento que se fizer em 2002, entrar em comissão de eleição, eu não disse que era isso, afinal, eu voto, três votos do presidente, 15 anos, do relator João Ricardo e do membro Amador João Pereira, bem, agora, vamos prosseguir, porque se ele tem uma votação só de 5 votos, eu não daria 2 em voto. Thank you.
Patrimônio do povo de Guadalupe.
Galen, cada vez mais, um parque infantil para as crianças. Eu quero na segunda-feira, dia 23, em dia de inauguração, estou lá presente, vereador Zé Mota, vereador Marinho Júnior, vereador Oscar, Marinho Cipri, vereador Inês, vereador Alonso Pascal Velha, porque ele assistiu a missa lá na rua. Meu filho não quer saber. Eu quero brincar, brincar no parque. Não, você pode passar todo dia para dia, para dia, a quantidade de crianças. Brincando, aquele gratificante, aquele pai de família e para as crianças. Então, prefeito Allen, obrigado. Obrigado ao povo de Guadalupe e agradeço. O trabalho que foi feito com respeito e com dignidade ao povo de Guadalupe. Muitos vereadores fizeram o requerimento para a reforma daquela praça. Esse vereador de Vanilla fez, vereador Oswaldo fez, vereador Pedro fez e demais colegas vereadores também fizeram. Eu acho que por isso que está aí a nossa praça reformada. E é hoje um escarpão portal da nossa cidade. Mas eu vou fazer um requerimento verbalmente. Eu vou fazer escrito para citar na próxima sessão. Eu queria que o prefeito Allen reformasse o nosso formulário que tem em Brasília. Os banheiros têm péssima qualidade. Tem muitos buracos. Tem locais no peso afundou. Tem aquele problema crônico, aquele esgoto, que até o momento não tem como resolver a procurar uma solução. E que o nosso prefeito faça essa reforma e procure uma maneira de melhorar. Então, a Arbelha Brasil é também outro cartão postal da nossa cidade. Então, por seu lado, nós temos todos os prédios públicos. Merece o nosso cuidado. Estamos aqui cobrando o prefeito Allen, todos os vereadores, cobrando a sua administração, o seu secretariado e também o PP, melhoria do nosso estabelecimento. Muito obrigado a todos. Obrigado, seu vereador José Mota.
Thank you. Thank you.
tenho a memória. Eu só quero chamar a atenção para a injustiça. Eu só pedi a atenção ao prefeito municipal no sentido de reformar e melhorar todas as outras praças do nosso município. Já diversas vezes nós solicitamos, quando quase todos os vereadores dessa casa apresentaram pedidos para as reformas, para a melhoria das praças do nosso município. Lembro-me que no ano passado, aliás, aos dois anos, no ataque específico, eu solicitei a praça lá da vila. Porque, conversando com os moradores lá, eles reclamaram muito da praça. Quando, senhoras e senhores, recebo um balancete de abril de 2012, o senhor prefeito municipal de Guadalupe, por mais uma vez, desde que a atenção, porque ele já tinha praticado de desde hábito de irregularidade de pagar o serviço com dinheiro público, dinheiro do município de Guadalupe, o serviço sem haver, sem ter sido feito no nosso município. Vocês estão ligados? Bem ligados quando vereadores, os cinco vereadores de Júlio, vereador Pierre, vereador Sorama, vereador Jesus João, vereador Ana Lúcia e vereador João Ricardo denunciam ao Tribunal de Contas do Estado com o serviço que o prefeito municipal de Guadalupe realizou. Solicitou o serviço, pagou, seu serviço está sendo concluído. Vocês estão bem ligados que esse serviço diz respeito ao livro contando a história de Guadalupe. Quando, senhoras e senhores, está aqui em minhas mãos, fiquei aguardando que não tinha ainda me pronunciado a esse respeito, porque pensei no prefeito municipal de Guadalupe, pagou. Está aqui as provas. Pagou. Já está pago desde que abriu de 2015. O serviço nas praças São João Batista, Raimundo Donato, Noé da Fonseca, Raimundo Matos, Pastor Estado, Trevo, Samuel e Trevo Pelo. Eles pagaram. Todo este serviço em jardinagem está aqui, todas as provas, recibos, confirmando logo que tem um novo fiscal confirmando a realização desse serviço. No mesmo dia que eu peguei essas notas, eu fui à vila dos pequenos, porque inclusive fiquei até muito feliz, porque ele tinha até disse do pequenininho e que muito feliz a gente acaso. Vereador Jesse James, quando passou a fala hoje neste tribuno, eu lembrei que essa comunicação estava ali na minha pasta. E então eu fiquei, é mais uma denúncia. É mais uma denúncia. O prefeito municipal de Guadalupe pagou o serviço, sim, o serviço ter sido realizado. Serviço foi no valor de R$12.621. Está aqui bem claro. Todas essas praças foram compradas pelo prefeito serviço de jardinagem. Vou repetir o nome das praças. Praça São João Batista, Raimundo Matos, Noé da Fonseca, Raimundo Donato, Estádio Municipal, Trevo, Barra Salão, e teve acesso ao Beato Alibar em Brasília. Então, vereador Jesse James, quando o senhor falou e pediu que o prefeito municipal de Guadalupe fez uma reforma na Praça Nossa Senhora de Guadalupe. Porque o prefeito municipal de Guadalupe, durante o ano de 2015, ele só fez reforma no município de Guadalupe. Ele tem reformas escolas municipais, reforma dos postos de saúde, reforma na unidade escolar de Chandrinho Mouzinho, reforma da praça Nossa Senhora de Guadalupe. Além da construção do município de Guadalupe, teve durante o ano de 2011, foi a construção do portal da cidade, com valor de 145 mil. Todas as reformas no município de Guadalupe, em escolas, em postos de saúde, e a cobertura de 8.500 metros quadrados de casa popular, 1.870.000 reais. Coberturas, cobertura de 8.200 metros quadrados de casas populares. Infelizmente, é um documento oficial que chegou a esta casa, vereador, estou lendo que é oficial. Então, senhoras e senhores, a gente fica surpreso com o vereador do município, quando o vereador já fez uns pedidos solicitando, todos os vereadores da sua casa solicitam que o prefeito conserte, reforme as outras praças, porque construir. Ele não vai mais construir. Construir a Praça da Juventude, que está durante 10 anos no orçamento desse município, não vai ser feito. O balneário, vereador, da família do professor também comentou, lembrei em minha lei. O senhor sabe que esse ano entrou no orçamento. Esse ano ele retirou do orçamento a reforma da balneário da Praça da Juventude. Esta vereadora que nos fala, que só escondeu em dentro. Mas o prefeito municipal de Guadalupe retirou do orçamento de 2012 reforma do governo de Brasília. Ele já fez esse ano, vereador José Mota. Este ano quem fez? Vereador José Mota, se você está tentando perturbar as sessões, vereador José Mota. Eu falo as coisas, vereador José Mota, quando eu uso a tribuna desta casa como vereadora. Eu só falo com prova de idade. Como eu falo, como presidente, com prova de idade, com documentos e com provas, vereador José Mota. Só estou dizendo o seguinte, o vereador prefeito Alan Rodrigues retirou do orçamento de 2002, reforma no Banal de Brasília, porque foi essa vereadora aqui que apresentou o emenda. Foi votada aqui nesta casa. Então, senhoras e senhores, a gente fica indignado quando a gente pega o balanço geral do município de Guadalupe e vê uma única construção no recurso público do município de Guadalupe foi feita. Única construção em 2011 foi o portal da entrada da cidade. Todas as outras coisas foram reformas em colégios e em postos de saúde, comportando o valor de 1.870.000 reais. A gente sabe que a gente tem um documento oficial que era no Estado de Janeiro, no início, o balanço geral do município de Guadalupe chegou a esta casa. O município de Guadalupe arrecadou no ano de 2011 25.297.400. Em média, 26.300. Com 25.297. 25.300.000 reais no município de Guadalupe arrecadou durante o ano de 2011. E a gente tem os dados oficiais aqui no balanço geral. Obras e reformas foram 1.870. Material permanente, equipamentos e veículos em 545.907. Agora, preste atenção. Quem são os seus vizinhos? O vizinho de cada um que não é de um mês que persiga. Deixa restos a pagar. R$ 1 milhão de eles e R$ 20 mil. Eu não posso aceitar. Como é que vem a dor? Por outro lado de 2 milhões. Se quando os senhores da casa, vereador Silva, pensando que o prefeito Allen e o Pedro Melzinho tinham mais de R$ 500 mil em caixa, vocês lembram? Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados? Aí eu não posso aceitar o município de Guadalupe chegar no mês de dezembro e deixar R$ 1 milhão e R$ 600 mil de débito. Ele chegou em dezembro de 2011, que tinha em caixa mais de R$ 500, que eu não sei o que fez com esses R$ 500, que não pagou o que devia. O que é que tem débito? É de casal, né? Eu estou falando. No mês de janeiro de 2011, senhores, de fevereiro, de maio, vocês estão pedindo isso para vocês. A Prefeitura Municipal de Guadalupe chegou em dezembro de 2011, devido à PRE Transporte e Eventos, por R$ 102 mil. PRE Transporte e Eventos é aquela empresa que está no banco carro. Os caras do outro lado do caminho, eu me pego menos, meu Deus, a cada vez que vai por mim. De combustível, de combustível, a prefeitura ficou devendo R$ 156 mil. Preste atenção no mês de dezembro: R$ 156 mil e 800. De medicamentos, R$ 133 mil. E com isso, o lixo em dezembro, que paga todos os meses, é muito correto, é muito certo, ele paga muito dinheiro. Mas foi claro, meu Deus. Chegando o dezembro da gente, R$ 224 mil. O lixo de Guadalupe. Uma mãe do meu Deus, esse senhor, que tinha falado muito bem dele. Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, público que está sintonizado nesta emissora, amigos da zona rural, eu quero dar boa noite para iniciar meu pronunciamento desta noite, convidando a todos os arqueiros das regiões vizinhas que venham participar da grande festa do arqueiro que será realizada dia 31 e dia 1º, sábado e domingo. Sábado, às 9 horas da manhã, haverá Santa Missa na Igreja Nacional de Guadalupe. E quero aqui agradecer a todos que estão contribuindo com este grande evento, a nossa rádio 97.5, ao deputado Júlio César, aos comerciantes do nosso município, ao meu cunhado Ananias, ao coordenador Jane Martins Bobinhar, que é um dos enfrentantes que está aí à frente deste evento. E, de uma forma ou de outra, quero aqui convidar todos os colegas vereadores que se façam presente neste evento. Repetindo, a missa será às 9 horas da manhã, a passeada até a fazenda do meu sogro, seu Firmino, próximo ali à Polícia Fiscal. E haverá bingos, comida de pega de boi, premiações do ano de festa, todos se sintam convidados. Quero também aqui parabenizar e agradecer ao prefeito municipal de Guadalupe pela reinauguração da Praça Nossa Senhora de Guadalupe. Eu fui uma também das vereadoras que muito cuidou e fez a indicação por várias vezes. E a inauguração teve a Santa Missa, que foi celebrada pelo Frei Isaías, do bairro Roqueiro, também no Frei Laio. Tinha muita gente, foi uma praça muito bonita, aí o parque infantil servindo aos nossos, às nossas crianças. choro enquanto é tempo, né? Então, acho assim, importante dar um parque, estar servindo às crianças do nosso município, que essa ideia também seja estendida aos demais pais da nossa cidade, que a gente vem comprando também na rua, peça daquela para beneficiar as crianças daquele pai do Cumbeiro, lá da 140, do Belo Horizonte, pais mais distantes, que vem colocando a mão, vai deixar seu filho sem condomínio para vir aqui para a Praça da Saúde, vai dar um bom também para priorizar. Eu já aproveitei essa oportunidade, já defini a minha indicação, priorizar as demais partes do nosso município, em limpeza, na retirada do mato e também na estrutura, colocando o nome da sua vereadora, os pontos que o nosso caminho, mas pelo momento que vocês estão falando, estudando na imprensa, você acredita que eu acho que a gente possa ser aqui, que as pessoas não acreditam, que possam fazer isso, mas que fazer o que? Atuar onde você vê a vida de pessoas que falam.
As crianças, né?
As crianças têm que levar a realidade e a luz de Deus. Então, eu acho que você realmente está me encaixando com a sua cara. Você se torna mesmo a educação na vida, com o teu cara. As crianças possam ser abertas do teu municipal, que o caralho faça os fáceis fãs, para que ainda não seja feito por sistemas e coisas, e que faça de batalhas maiores, tornando-se assim, porque nem que as crianças lá, porque na cidade dos estudantes, eu vi que assim, as empresas foram pequenas e não tinham para crescer.
É demais, né?
Mas começou.
A ação do vigia, né? Que tem que ter a pessoa ali também, então, para vigiar, mas para coordenar isso aí. Então, eu também, que momento aqui, eu parabenizo ao nosso prefeito Arley. Eu me questionei na inauguração, por estar presente na Santa Missa, na inauguração, e me questionei do prefeito, uma obra aqui, que é uma obra muito bonita, um valor significante do recurso do nosso município, dele não ter convidado o seu deputado federal, dele ter mandado um convite ao deputado Milhute, vídeo mandado ao deputado Juscel, aos prefeitos vizinhos do nosso município, não ter chamado assim uma autoridade que viesse prestigiar a inauguração desse evento. Não sei o que aconteceu, se foi a pressa para a inauguração, mas quero que deixe registrado essa falha por parte da tua administração. Uma obra, uma reinauguração dessa praça, do tamanho do que foi gasto, era para ter vindo os prefeitos vizinhos do nosso município. Gente, que isso é importante, que recebe voto do nosso município. Isso não aconteceu. Então, a inauguração, depois da inauguração, tá a planta demorou muito para iniciar. Eu achei também outra falha, mas tudo bem. Quero aqui registrar, estou falando as vantagens, mas também aqui apontando as desvantagens dos fatos ocorrentes, para que nas próximas inaugurações que vier acontecer, não venha acontecer fatos como esse. Quero também pedir ao secretário de infraestrutura que providencie a recuperação daqueles dois buracos aqui, que nessa avenida que dá acesso ao CT. Então tem um buraco bem grande aí, próximo à casa do seu Leandras, da dona Antônia, bem pela esquina do CT, e aqui próximo à casa do funcionário da esquina lá da Catarina, vereador Aparecido. Então peço essa providência que vai evitar um acidente mais grave, sabe, com esse acidente com moto, com as pessoas dentro do nosso município. Quero também pedir ao prefeito municipal que mande a esta casa uma satisfação, porque o aumento da licença maternidade não está atendendo aos nossos servidores. O projeto que foi apresentado por esta vereadora, que foi votado por unanimidade por esta casa, e até o momento os servidores do nosso município não estão sendo beneficiados. E nós estamos aqui aprovando o projeto do ano passado, vai completar quase 2 anos que esse projeto saiu da estrutura, aprovado por unanimidade.
nos mandar alguma informação. E aqui também, a SUS, que já foi relatado pela presidente minha PCB, eu quero especificar um pouco, quando a presidente Ana Lúcia falou dos recursos que o nosso município arrecadou no ano de 2011, que foi 25 milhões, 297.400 reais e 28 centavos. Então, nós aprovamos o orçamento no valor de quase 29 milhões, mas só que o município só arrecadou 25.297.400 reais e 28 centavos. E tirando do balanço geral, quando eu falei no início da sessão, que o balanço geral tinha chegado a explodir, peguei aqui, estou aqui em mãos, a cópia, né, da relação discriminada pelo Tribunal de Contas do Estado, das resolvas realizadas no exercício de 2011, no artigo 16, parágrafo 21. E está aqui uma cobertura de 8.500 metros quadrados de casa popular no valor de R$231.975. Reforma e ampliação de escola da rede municipal no valor de R$378.001,67. Implantação de 50 metros quadrados de pavimentação de paralelepípedos em vias públicas no valor de R$148.276. Pavimentação e paralelepípedo no bairro Cruzeiro e Vila Boa Esperança no valor de R$286.798,27. Reforma e ampliação da Escola Municipal de Seio Arco Verde, no valor de R$68.964,76. Reforma e ampliação de postos de saúde, zona urbana, tudo isso pela zona urbana, R$154.380,36. Ampliação e reforma da Unidade Escolar Alexandrina Mocinho, no valor de R$129.649,95. Construção e ampliação do portal da cidade. Construção e implantação do portal da cidade, no valor de R$145.118,23. Reforma da Praça Nossa Senhora do Guadalupe, no valor de R$313.017,07. E a reforma da Unidade Escolar de Assis, no bairro Cruzeiro, no valor de R$14.201,76. Todas essas reformas e a construção do portal da cidade totalizaram o valor de R$1.970.383,06. Aí vamos analisar, amigos ouvintes, colegas vereadores, não achem e não queiram dizer que isso é um fato de ser uma oposição que estão fazendo esse questionamento, não. São questionamentos fiáveis que qualquer cidadão guadalupense tem que se questionar, se perguntar como é que o meu município arrecada quase 26 milhões no ano e não é gasto em reformas e construção nem 2 milhões de reais. E o restante desse dinheiro foi para onde? É esse questionamento que o colega vereador José Mota, quando o Gessiliano estava usando a tribuna, falou do tempo que está sendo pago o período do ex-prefeito Jorgiano. Eu me perguntei quem foi o prefeito, o antecessor do prefeito Alan, Zé Pedro Jorgiano. Passaram 4 anos do ex-prefeito João Luiz. Mas não quero saber de tempo do tempo do Jorgiano, vereador José Mota. Já teve outro gestor. Isso passou 4 anos, ministro do nosso município. Então, o compromisso, a responsabilidade do gestor anterior. Então, nós vamos aqui apontar os problemas. Não! Vereador Edivan, eu não estou aqui questionando. Não! Mas o senhor não se conhece. Você acha que isso é muito verdade? Eu não vou ligar a vocês. Não, e você não sou da paz. Você não é o que
Eu pedi que antes do plano de sessão Para que
Deus. Mas é que eu estou está colocado aí na escala do fórum da avenida e é ainda não possível. Então, a taxa de eleitores agora está em questão. Mas o que passou de cabeça do tempo? Levou até a posição na pior. Ninguém veio do profundo naquela época, do que eu fiz. Eu não lembro de conversar com ele, pessoalmente, defendendo o que eu lembro. Ele pensa naquela posição, naqueles indivíduos de uma forma que lá está. Ele disse que o vereador vai fazer o que tem de outro partido, mas infelizmente, não avaliava em todos os caminhos, porque existe uma outra promessa. Eu quero ver as pessoas que estão vendo aí. Então, eu falei para ele que ele tem um partido, mas ele não fez uma faça sua parte, que é esse, que pode sustentar e aprender várias pessoas. Mas tudo bem. Nós, a sociedade, não enviamos nossos filhos naquela época, a nossa parte, o nosso filho de casa. Tudo o que nós temos que hoje, obviamente, por levantamento da inflação daqueles estruturas da cidade de Praga, América, enfim, tem de todo o tempo, os defendidos de América não conseguem. Hoje nós temos um aumento dos clientes do pessoal, do número de acidentes, que ocorre diariamente, na nossa avenida. Isso também é causado, obviamente, pelo aumento dos veículos de automotores e vagalume. Obviamente, uma consequência do aumento da produção financeira e produtiva do clima de ano, por lá do mundo. Mas esse aumento desse fluxo de veículos também precisa ser controlado. Mesmo porque o que eu estou fazendo é que eu estou de vagalume. O primeiro de lá só se paga ao prefeito municipal das mudanças para reorganizar todos aqueles sinais educativos, a construção de novos aeroportos de velocidade, a construção daquela rota, a reforma da BR-25, se possível, melhorando a frente colocada, a construção de outras rótulas, as curvas, por exemplo. Aqui que dá acesso ao Rodoviário de Brasília, que dá acesso à Sete Bahia do Pedro Constitucional, falou. Tudo isso para melhorar a prevenção de acidentes no nosso município. Eu tenho certeza que não é tudo que diz isso que ocorre. Eu defenderei na próxima sessão e convido os colegas vereadores da Assembleia, todos estejam comigo. Para amanhã, eu vou ter uma pedida de providência urgente. Mas também aquilo não será muito simplesmente quando se atira a todos para a sala de novo, aí vem o nosso quarto. Enquanto o meu grupo de negativo, nós somos vendidos, vendidos e comunicados. As regras de educação do trânsito fazem os dois na campanha. Entre elas, as escolas, a associação de bairro, o próprio Instituto das Doenças, e aqui, já da forma que eu cantava chamado, gostaria de ter vindo se trazer, só se deu tempo, para falar sobre Deus e por outras questões da forma, e fizemos a polícia militar, a polícia civil, e saímos dessa cadeia, pelo qual fizemos as prevenções do seu suicídio, das prevenções das drogas, que aliás, não tem sido sucesso absoluto em Guadalupe. Infelizmente, a sociedade, em todos os pontos, inclusive nos meios de comunicação, todos os meios de comunicação em Guadalupe, é que falta sugestão, tirando o espaço da cidadania de prevenção e educação do trânsito. Prevendo propagandas que até o governo federal tem 1 milhão de reais nas TVs. Colocando emissões no rádio, advertindo para embriaguez ao volante, advertindo para exercício de velocidades, advertindo para estas sequências dos fatos. E que já uma vez, que será uma semana em Nova Lupa, que já não tem que ser descalço, por último, mas que foi assim um pouco de dia. Mas tudo isso se mostra, enfim. Então, tudo isso que realmente se tem que fazer, então, o tema,
Yeah. Thank you. Thank you.